Meus irmãos, obrigado porque você veio, recebeu o nosso convite, está aqui com a gente nesta noite. Estamos no mês de maio comemorado, o mês da família, o mês também das noivas. É um mês muito bonito, um dos meses mais bonitos do ano. Muita coisa boa acontece no mês de maio. E nós vamos, durante este mês, enfatizar um tema que é praticamente recorrente, né? Um tema que se impõe nesse período do ano, que é a família. Eu queria hoje tratar sobre um tema muito importante, necessário. Avivamento na família é o tema da mensagem de hoje. Eu quero falar sobre uma das famílias mais importantes da Bíblia, do Antigo Testamento, que conseguiu talvez proporcionar um impacto tão grande na história deste mundo. A Bíblia é repleta de histórias. Eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de contar histórias. A Bíblia tem histórias de pessoas, história de famílias, história de povos. E nenhuma delas, dessas famílias, foi perfeita. Eu gosto de ouvir histórias. E nos tempos bíblicos, no Antigo Testamento, famílias extensas viviam juntas em casas muito amplas. Um pouco diferente do conceito moderno de família, do conceito contemporâneo de família, daquela família considerada tradicional, pai, mãe, filhos. As famílias nos tempos bíblicos, elas tinham uma outra composição. Marido, mulher, filhos, os cunhados, sogros, sogras, os empregados, tudo fazia parte da família. Era um grande grupo de pessoas que faziam parte de uma família. E quatro nomes são relacionados à família no Antigo Testamento. Povo, tribo, clã e o mais comum e o mais relevante, casa de um pai. Este talvez seja o nome mais comum que nós encontramos no Antigo Testamento. E o pai tinha uma figura muito importante na cultura do povo hebreu. Segundo um autor chamado Daniel Bloch, ele escreveu um livro chamado Casamento e Família no Antigo Israel. E eu, pesquisando esse livro, eu encontrei uma relação, ou melhor, três relações muito importantes das responsabilidades do pai em relação à sua família. Eu quero trazer apenas para ilustrar, para que você possa aprender com a cultura do povo hebreu, para ver se nós podemos adaptar esses papéis em nossa cultura ou não. O que pode ser adaptado à nossa cultura do papel do pai no Antigo Testamento para o tempo de hoje, o tempo moderno. Veja bem, em relação às responsabilidades principais do pai, em relação à sua família, rapidamente eu vou citar para vocês. Está aparecendo aí na tela? Está ali, né? O pai deveria ter uma vida que exemplificasse rigorosamente a fidelidade pessoal a Yahvé, ao Senhor. Caberia ao pai também liderar a sua família nas festas nacionais e promover a memória dos seus antepassados. Também era missão do pai, do homem, instruir a família nas tradições do Êxodo e nas Escrituras. O pai deveria suprir as necessidades básicas da sua família, como alimento, abrigo, vestimentas e descanso. Defender a sua família de ameaças externas. Preservar o bem-estar dos membros da família e promover a harmonia da unidade familiar, implantar decisões tomadas pelo seu clã ou pela sua tribo. Temos alguns homens aqui que são pais, neste auditório, talvez assistindo pela internet. A pergunta que eu faço é a seguinte: você que é homem, tudo certo? Dá para cumprir? Dá para adaptar a nossa realidade cultural de hoje ou não? Dá, né? Está tranquilo? Está suave, como diz a rapaziada? Suave. Agora vamos ver as responsabilidades do pai para com os filhos do sexo masculino. Preste atenção, como o menino, o homem hebreu, aprendia a ser. Caberia ao pai, em relação aos filhos do sexo masculino, dar nome aos filhos, juntamente com as mulheres, consagrar os filhos primogênitos a Deus, circuncidar os filhos no oitavo dia, Se você não sabe o que é circuncisão, pergunte ao Google. Promover o desenvolvimento espiritual dos filhos, instruindo-os nas escrituras e nas tradições do povo. Guardar sua própria conduta ética, de modo a não envolver os filhos em pecados. Disciplinar os filhos quando errassem e apresentá-los aos líderes comunitários para disciplina, quando os filhos se recusassem a ser corrigidos. Administrar os negócios da família. Arranjar o casamento dos filhos com esposas adequadas e, antes de morrer, pronunciar bênçãos sobre os filhos. E aí? Agora o cerco apertou um pouquinho, né? Agora, aos pais, as responsabilidades ficam um pouco mais severas. Agora, tendo em vista, meus irmãos, a perspectiva masculina do contexto cultural do Antigo Testamento, a lista de obrigações do pai em relação às filhas é um pouco mais curta, mas, porém, interessante. Veja bem, caberia aos pais proteger a filha de predadores do sexo masculino, para que ela se casasse virgem e, desse modo, acrescentasse honra ao nome do pai e pureza ao marido. Arranjar o casamento da filha, encontrar o marido adequado e tomar as devidas providências. Proteger a filha de votos precipitados, prover segurança para a filha no caso do seu casamento não dar certo e, talvez, instruir as filhas nas escrituras. É responsabilidade do pai em relação às filhas. Em termos conjugais, não há uma descrição de papéis muito explícita no caso do marido em relação à mulher e vice-versa, mas nós temos, sim, o conhecimento de que caberia ao homem a responsabilidade principal em ser o líder da sua casa, da sua família e a autoridade final sobre os negócios da casa. Ele era o responsável, o principal provedor da casa, responsável em trazer o alimento, o sustento. A mulher eram dadas as responsabilidades de dar à luz, cuidar do marido, dos filhos, cuidar da casa, ser administradora do lar e ser companheira do seu marido. Isso é uma cultura milenar. E talvez você pense assim, ah, pastor, algumas dessas responsabilidades nós podemos adaptar hoje em dia, outras não. Ok, talvez sim. Mas sem dúvida alguma, a cultura do povo hebreu é uma cultura muito interessante. Eu gosto muito de estudar a cultura do povo hebreu. A história do povo hebreu, nós temos realmente muito o que aprender e praticar. Você conhece um programa de televisão chamado Casos de Família? Conhece? Como eu, você assiste? Não, irmã Sônia, eu assisto. Confesso aqui o meu pecado. Eu assisti hoje. Estou confessando para vocês que hoje eu assisti esse programa. De vez em quando eu assisto, não sempre. Não sempre. De vez em quando eu assisto. Porque eu acho aquele programa muito interessante. Traz, assim, casos tão estranhos, tão pitorescos. A gente pensa assim, é mentira. Eles estão só fantasiando, eles estão só interpretando personagens. Não, são casos reais. São causos de família, ou, quem sabe, confusões de família, né? Coisa louca que acontece naquele programa. Eu fico, às vezes, abismado. Eu uso aquele programa como um laboratório de experiência para o meu próprio ministério. Porque a gente percebe ali como as famílias estão vivendo hoje, na realidade. Às vezes é uma realidade diferente daquela que você vive na sua casa e eu na minha. Como aquelas famílias que vão àquele programa não são famílias perfeitas, as nossas também não. Guardando algumas proporções, são problemas diferentes dos nossos. Às vezes, algum daqueles problemas nos chocam. Mas se alguém pudesse conviver conosco dentro das nossas casas, também ficaria talvez assustado. A questão é que não há uma família que seja perfeita. Na Bíblia, inclusive, nós temos muitas famílias confusas, disfuncionais, famílias complexas, com muitos problemas. Será que Deus pode usar uma família tão problemática para se transformar em bênção? Será que uma família tão confusa, tão cheia de problemas, pode ser transformada por Deus? Será que um avivamento espiritual pode acontecer em meio a uma família envolvida num caos, em pecado, Sim, pode. Nós temos um exemplo na Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 11. Nós vamos estudar agora um caso de família. Talvez típico para a história do programa que eu acabei de citar. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 26, diz que aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Abrão era o filho primogênito, o mais velho de Terá. E a partir do versículo 27 de Gênesis capítulo 11, esta é a história da família de Terá. A sua história, a sua família tem uma história, não tem? A minha também. Qual é a história da família de Terá? Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Pastor, que texto confuso. Que família confusa, que balaio de gato, que confusão é essa? Que mensagem extrair de um texto tão complexo, cheio de nomes difíceis? Que mensagem é essa, pastor? Talvez você nunca tenha ouvido falar no nome de Terá, o pai de Abrão. Nós estamos aqui no texto em uma geração pós-queda, pós-dilúvio, pós-Babel. E Deus está então fazendo nascer uma nova humanidade, onde Abrão seria preparado para ser o precursor de uma nova geração. Enquanto Adão e Noé representavam a espécie humana caída ou recaída, Abrão estava sendo levantado por Deus para ser preparado para ser pai de uma grande nação. Então observe de onde Abrão saiu, do contexto em que ele vivia. E para compreendermos, então, o que Deus fez a partir da vida de Abrão, nós precisamos conhecer um pouco sobre a vida do seu pai, Terá. Como viveu Terá? Quem era Terá? O pai, obviamente, de Abrão. Diz o texto que aos 70 anos ele foi pai, ou já era pai de Abrão, Naor e Arã. O texto não fala da mulher de Terá, provavelmente já viúvo. Terá assiste, então, à morte de um de seus filhos, Arã, quando ainda estava na cidade onde morava, Ur. Seus dois filhos se casam. Observe, então, a confusão que acontecia nesta família. Abrão se casa com Sarai. Sabe quem era Sarai? Era meio-irmã de Abrão, por parte de pai, que não consegue engravidar Sarai, porque era estéril. Naor, o outro filho de Terá, ele se casou com a própria sobrinha, filha de Milca, filha do seu falecido irmão Arã. Que confusão é esta? Um dos filhos, Abrão, casando-se com a meio-irmã. O outro filho, Naor, casando-se com a sobrinha. Que família confusa. O que se esperar de uma família assim? Terá perde o seu filho e dá ao lugar onde ele repousa o nome de Arã, talvez em homenagem ao filho que morreu ali. Que tipo de influência um pai assim poderia dar aos seus filhos? Terá morava com seus filhos, noras, também com seu sobrinho Ló, filho de Arã, em Ur dos Caldeus. E os habitantes de Ur eram idólatras. Terá adorava ao Deus Sol. Terá era um homem idólatra, aqui já provavelmente viúvo, carregando o peso de ter sepultado um de seus filhos, vendo a sua família completamente desgovernada, em crise. Que tipo de influência este pai poderia gerar ou dar para os seus filhos? Diz o texto, então, que Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, seu neto Ló, e partiram, liderados por Terá, de Ur, com destino a Canaã. Talvez este era o objetivo de Terá, ao levar a sua família estendida em direção a Canaã. Eles partiram numa longa caminhada de quase 800 quilômetros. E talvez tivesse pensado Terá, em Canaã eu terei um recomeço. Mas havia um lugar onde Terá parou. E ali, por ter perdido seu filho, deu o nome àquele lugar de Arã. O fato é que havia uma Arã no caminho. E Terá, por ter adorado os deuses falsos em Ur, ele continua adorando deuses falsos em Arã, onde parou. Interessante que o nome Terá, o pai de Abrão no hebraico, significa giro, vagueação. Em vez de seguir em linha reta em direção ao lugar onde estava designado Canaã, Terá parou em Arã e ali morreu, aos 205 anos. Que tipo de legado esse pai poderia deixar para os seus filhos? Como seria a vida dali por diante? Algumas lições que eu encontro a partir desta família desregrada, disfuncional, confusa. Eu posso afirmar que o futuro desta família começou a mudar a partir da vida de Abrão. Um filho que mudou a história da sua família. E nós que somos desta geração, nós temos todo o legado, toda a responsabilidade de mudar as nossas futuras gerações. Eu não sei de onde você veio, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual é a sua história familiar. Se você um dia parar para desenhar a árvore genealógica da sua família, talvez você vai se entristecer muito em perceber que os seus antepassados foram pessoas difíceis, cruéis, cometeram equívocos, erros absurdos. Mas o seu nome está ali, naquela árvore também. Talvez você recebeu um legado difícil das suas gerações anteriores. Seus pais, seus avós, seus bisavós não foram bons exemplos para você. Mas você e nós temos agora a responsabilidade de deixar bons legados para as nossas gerações futuras. A questão é que Abrão, ao ouvir um chamado, recebeu de Deus uma missão e foi. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite para três lições a partir da vida de Abrão. Agora quero chamar a sua atenção para Abrão. Primeira lição que eu quero deixar para você nesta noite, para termos uma família realmente avivada, debaixo da graça, do poder de Deus, é que a vida em família é para ser vivida pela fé. Anote isso no seu coração. Avivamento em família começa quando vivemos pela fé. E agora eu quero chamar Abrão de Abraão. Porque daqui a pouquinho vocês vão, claro, saber que o nome dele foi mudado. Abraão é até hoje chamado o herói da fé. Ele acreditou no impossível, ele creu numa promessa que recebeu e não duvidou. Eu posso afirmar que o conceito de fé que temos hoje começou a partir de uma prática de vida de Abraão. Após o falecimento do seu pai, ainda em Ur, ele recebeu de Deus então um chamado e decidiu obedecer. Ali o Senhor colocou no coração de Abraão uma marca preciosa, a marca da fé. Gênesis capítulo 12, logo na sequência, versículos 1 a 3. A primeira promessa que Abraão recebeu de Deus foi: então o Senhor disse, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, ou seja, da sua família, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Que promessa maravilhosa. Abraão, liderando a sua família, o pai já era morto, ele era o filho mais velho. Resolve cumprir uma ordem recebida de Deus. Pega sua esposa, Sarai, seu sobrinho, Ló, os empregados, todo aquele contingente, e ele vai em busca de um desconhecido, de uma terra distante. Eu creio que Deus deveria estar nos seus melhores dias, e Deus só está nos dias melhores, quando deu a Abraão esta promessa, de que o levaria para uma terra onde ele seria uma grande bênção. Que homem de fé! Ele confiou numa promessa, sem ter ainda muita intimidade com Deus. Diz a Bíblia que a fé é um dom de Deus, é uma virtude espiritual, e a fé sem obras é morta. E como nós podemos conceituar a fé? Se você pesquisar, você vai encontrar muitas definições acerca da fé, mas eu quero compartilhar com vocês, segundo o site da Wikipédia, fé, do latim fides, fidelidade, do grego pistia, está aí na tela para vocês, é a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que depositamos nesta ideia ou fonte de transmissão. Para alguns, fé é algo distante, confuso, algo abstrato. Para alguns, fé está entre a dúvida e a certeza. Existe a boa fé, a má fé. Existe a fé em Deus, a fé também no diabo. Dizem que até os céticos ou os ateus também têm fé. Há pessoas que têm fé em tudo. Aquelas que têm pouca fé. Outras possuem fé alguma. Mas outras que têm uma fé tão grande, capaz de ver milagres. Eu prefiro a definição bíblica para a fé, a melhor de todas. A palavra de Deus assim define fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos repetir este versículo de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está na tela, vamos ler juntos? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é certeza. Repete comigo. Fé é certeza. Ainda no capítulo 11 de Hebreus, nós vamos encontrar o nome de Abraão como um dos exemplos de fé. A fé nasce no coração de Deus e sem ela é impossível agradar o Senhor. Deus é o autor da fé. E a fé se manifesta pelo menos de três formas. Anote, existe a fé natural. Todo ser humano nasce com ela. Todo ser humano é um religioso na sua essência. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nascemos com uma fé dentro de nós. A fé na existência de Deus ou a fé na não existência de Deus. Todos nós temos fé dentro da gente. Nascemos com ela. Há também a fé salvadora, dada por Deus, através do Espírito Santo. É a fé que nos leva à salvação, à conversão. Nós somos salvos pela fé. Não vem de nós, é um dom de Deus. Mas em terceiro lugar, uma terceira forma da fé se manifestar é a fé sobrenatural. Se existe a fé natural, que nós nascemos com ela, para acreditar em qualquer coisa, em todas as coisas, ou em coisa alguma, se há fé salvadora, a fé que nos leva a aceitar Jesus e nos converter dos nossos pecados, esta sim é a mais importante, mas há também a fé sobrenatural, é a fé que faz o milagre acontecer, é a fé que faz a porta fechada se abrir, é a fé do impossível, é a fé que restaura um casamento em ruínas, é a fé que traz de volta um filho envolvido com as drogas, é a fé que abre a porta de um emprego, por exemplo. É a fé que ressuscita os sonhos. Esta fé é muito importante. E nós precisamos dela para viver uma vida com Deus. Meu irmão, minha irmã, aonde você tem colocado a sua fé? Vamos falar da fé natural. A fé que você nasceu com ela. Você tem depositado essa fé em Deus? Você é daquele tipo de pessoa, por exemplo, que acredita em horóscopo? Que não sai de casa sem olhar o que os horóscopos estão dizendo sobre o seu dia. Porque tem pessoas que confiam nessas coisas, nessas nuances. Em quem você tem depositado a sua fé para viver? Para passar o seu dia? Para olhar para o seu futuro? Em quem você tem depositado a sua fé? Falemos agora da fé salvadora. Será que você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, apesar de ter sido várias vezes, eu não tenho dúvida, confrontado com esta decisão? Mas será que você tem também usado a sua fé sobrenatural, que é uma experiência muito pessoal com Deus, individual com o Senhor? Será que Deus tem feito maravilhas na sua vida, a partir da sua fé? A vida em família é para ser vivida pela fé. Abraão ouviu a voz de Deus, decidiu sair do lugar onde estava e ir para um lugar desconhecido, porque confiou na palavra do Senhor. Esta é a fé que nós precisamos ter. A fé em Deus. A fé que Deus vai cuidar de todas as coisas. A fé no Deus criador, sustentador de todo o universo. Precisamos agir com fé. Para viver hoje em família, precisamos viver com fé. Coloquemos a nossa fé no Senhor. Coloquemos a nossa esperança no Senhor. Que Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele está no controle de todas as coisas. Primeira lição que eu encontro com base na vida de Abraão é que a vida em família tem que ser vivida pela fé. Mas há uma segunda lição que eu quero compartilhar com vocês, que é a seguinte. Deus faz coisas extraordinárias nas famílias. Se há um lugar onde Deus gosta de realizar milagres, coisas extraordinárias, é na família. Quando Abraão obedeceu ao chamado de Deus, saiu da sua terra, do meio da sua parentela, deixou o passado para trás. Ele tinha 75 anos. Sua esposa, àquela altura, 10 anos a menos. Ou seja, ele já era um homem idoso, sua esposa também, Sarai. E Sarai convivia com o estigma de uma mulher fracassada, estéril, não tinha ainda dado filhos para o seu marido. O tempo já tinha passado para aquele casal. O tempo passou, passou, passou. E quando Abraão já estava com quase 99 anos, quase 100 anos aproximadamente, o Senhor apareceu, capítulo 17 de Gênesis, versículos de 1 a 5. Eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações, não será mais chamado Abraão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. E o nome Abraão significa pai exaltado, ou o pai é exaltado. O que sugere, então, que do nascimento de Abraão trouxe orgulho para o seu pai. Quando Abraão nasceu, seu pai se orgulhou dele. Abraão aqui significa pai de muitas nações. Mas a promessa deveria ser cumprida através do casal. E Deus disse mais a Abraão, a partir do versículo 15, do mesmo capítulo, de agora em diante, sua mulher já não se chamará mais Sarai. Não se chamará mais Sarai, seu nome será Sara. Eu abençoarei também, por meio dela, darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações, reis e povos. O que se esperar de um homem com 99 anos recebendo este tipo de promessa? De uma mulher com aproximadamente 80 anos, a pele envelhecida, o corpo já sentindo as dores da velhice. Que promessa é essa? Aí Deus começa a fazer o extraordinário, impossível Deus faz. E o fruto então dessa segunda promessa se cumpriu. Um ano depois nasceu Isaac, quando Abraão já tinha 100 anos, Sara 90. Meus irmãos, só Deus é capaz de fazer essas coisas. Nunca duvide do que Deus é capaz de fazer. Deus é capaz de fazer o improvável, o impossível, o sobrenatural. E Ele continua nos dias de hoje fazendo coisas extraordinárias. Nós precisamos crer que os impossíveis que temos à frente, Deus é capaz de resolver. Porque em família, Deus faz coisas extraordinárias. Para mostrar o seu poder, Ele pode contrariar a física, a medicina e toda a ciência. Até os mais céticos se dobram diante do poderoso Senhor. Deus deixa até os ateus confusos. Até aqueles que afirmam não acreditar no Senhor, deixam escapar, mesmo que nas entrelinhas, a submissão a Ele, de que Ele de fato é todo-poderoso. Alguns mesmo, não confiando em Deus, dão a Ele outros nomes, porque Deus faz coisas extraordinárias. Deus é Deus. Deus faz coisas extraordinárias. E eu e você precisamos crer que o impossível só Deus é capaz de fazer. Em família, dentro das nossas casas, Deus ainda faz o extraordinário acontecer. Nós precisamos crer nisto. Na casa de Abraão, o impossível aconteceu. Sarai engravidou, apesar da desconfiança desta mulher. Nasceu Isaac, o filho da promessa. Terceira lição que quero deixar para vocês nesta noite, para termos uma família realmente avivada, é a seguinte. Na sua família, as coisas podem ter começado mal, mas pela fé vão terminar bem. Pode dizer um amém para você mesmo? Assim seja, Senhor. Na sua família, algumas coisas podem ter começado mal, mas elas vão terminar bem. Família de Abraão, observe, era uma família idólatra. Segundo, então, uma referência que encontramos em Josué, capítulo 24, versículo 2, Terá, o pai de Abraão, prestava Deus, culto a deuses falsos. Então, Abraão nasceu nesse contexto familiar, vendo seu pai se curvando a deuses falsos. Ele tinha tudo para repetir essa cultura. Não existe maldição hereditária. O que existe é uma cultura familiar que é passada de uma geração para geração. Abraão tinha tudo para repetir as mesmas práticas do seu pai. Mas um dia ele resolveu romper com essa cultura pecaminosa, idólatra, abominável aos olhos de Deus. Então eu e você podemos romper com um passado difícil, com um passado de idolatria. Eu não sei como você foi criado. Talvez numa família muito opressora. Numa família onde você via, por exemplo, seu pai agredir sua mãe. Seu pai trair sua mãe. Sua mãe não cumprir os deveres dela, domésticos. Talvez a sua família de origem era uma família muito confusa, complicada, sem uma referência saudável. Mas a partir de agora, você pode fazer uma coisa diferente. A partir deste dia, deste momento, você pode fazer tudo melhor. Eu não sei como é que foi o seu passado. Só Deus sabe você. Mas a questão é que Deus quer dar para você e para mim um futuro melhor. As coisas para você podem ter começado muito mal, mas elas podem terminar bem. Voltando à história de Abraão, recapitulando mais uma vez, ele cansou de ver seu pai servindo, adorando os deuses falsos. Abraão viu seu irmão morrer, viu sua família se perder. Ele se casou com a sua meio-irmã, Sarai. Ele teve tudo para ter uma história marcada pelo fracasso, pela idolatria, pelas perdas, pelas paixões carnais, pelos erros. Mas em meio a um ambiente completamente desfavorável à fé em Deus, Abraão se sobressaiu. Deus pode te usar na sua família para ser uma bênção, meu irmão. Para converter seus pais, seus avós, seus tios, seus sobrinhos, seus primos. Toda a sua geração daqui para frente pode ser transformada quando o avivamento chegar em você e na sua casa. Era preciso Abraão sair de Arã. Arã era a continuação de Ur. Em Arã, os deuses falsos continuavam sendo adorados. Havia em Arã uma sensação de perda, de morte, de tristeza, de fracasso para Abraão. Era preciso romper com o passado, quem sabe, para você ter uma família avivada, uma vida restaurada, para você impactar a sua geração, você vai precisar romper com certos laços que foram feitos. Compromissos, acordos, amizades talvez você vai precisar romper, práticas talvez você vai precisar romper, nada muda se nada muda. Para a bênção de Deus cair sobre a sua vida, sobre a sua família, é preciso sair de Arã. Arã não é o seu lugar. Abraão deu um passo em rumo a Canaã. Espiritualizando essa minha fala, eu digo para você, em nome de Jesus, a Canaã celestial é o nosso lugar. Saia de Arã, olhe para frente, Deus quer te levar para lá. Ele tem um projeto para você lá, não aqui em Arã, não lá em Arã, mas olhe para frente. Para Deus cumprir a promessa na vida de Abraão, ele precisou romper com o passado. Eu conheço muitas pessoas que foram criadas em um ambiente completamente adverso ao Evangelho. Famílias inteiras envolvidas com o espiritismo, com práticas erradas, ocultas, com as drogas, com as mais variadas perversões. Mas essas pessoas confiaram no Senhor, entregaram suas vidas a Cristo, e Jesus fez uma obra na família, a partir de uma decisão, a partir do momento em que aquela pessoa ouviu a voz do Espírito Santo de Deus, rompeu com o passado, não olhou mais para trás e olhou para a frente. Hoje há muitos pais que, infelizmente, pervertem o caminho dos seus próprios filhos, não conseguem ser exemplo nem dentro de casa, como foi Terá para os seus filhos. Conta-se uma história de quatro jovens que morreram num acidente automobilístico. E quando a polícia, os bombeiros chegaram àquele carro, perceberam que existiam ali latas, garrafas de bebida alcoólica. O pai de uma das vítimas, quando recebeu a notícia da morte da sua filha que estava naquele carro, ele, num excesso de ira, disse: eu vou matar o dono do bar que vendeu bebida para minha filha. Ficou tão irado, decidiu voltar para sua casa. E quando abriu a porta da sala, se deparou com um bilhete da sua filha que estava sobre a mesa, que dizia o seguinte: papai, levamos um pouco da sua própria bebida. Vou sair com os meus amigos, abri o seu bar e levei uma garrafa da sua bebida preferida. Estamos certos de que o Senhor não vai se importar. Quando aquele pai olhou aquele bilhete, ele caiu em prantos, dizendo: por quê? Por quê? Por quê? Por que eu fiz isso? Porque eu alimentei dentro de casa um bar? Porque eu promovi a morte da minha filha? Ele que se culpou muito. Essa história pode ser real. Porque hoje em dia, guardando as proporções, muitos pais, homens e mulheres, infelizmente, estão conduzindo seus filhos para a morte, às vezes sem perceber, por causa de práticas dentro de casa. Falas, comentários, ideologias que abraçam, se distanciam da fé, deixam de orar, deixam de interceder, entregam os filhos para que o mundo os crie, para que a televisão crie, para que a internet crie. São pais que cruzam os braços. Meu irmão, minha irmã, essa palavra é uma palavra de alerta. Você que é pai, que é mãe, não abandone os seus filhos, não desista deles. Seja bom exemplo para eles. Você não é perfeito. E se você errar, peça perdão a Deus. Admita o seu erro. Se errar com o seu filho e com a sua filha, vá ele, vá ela e peça perdão. Eu lembro de uma vez, eu e Mauro já casados, já tínhamos o Davi apenas. Eu cheguei em casa do trabalho muito nervoso, muito chateado. E Davi era pequeno, devia ter uns 2 anos e meio, 3 anos, amor, mais ou menos. Mauro me disse que Davi tinha feito bagunça naquele dia. Tinha desobedecido e eu resolvi disciplinar o Davi. Era uma criança pequena, 2 anos e meio, no máximo 3. Eu estava irado. Quando ela me disse que Davi tinha feito bagunça, tinha desobedecido, eu fui para ele e descarreguei toda a minha raiva, a minha ira naquela criança. Bati no Davi e bati muito. E achei que eu estava fazendo a coisa certa. Afinal de contas, o pai tem que disciplinar, pensei eu. Deixei o Davi no quarto dele e fui para o meu quarto. Me trocar. Quando Mauro me chamou, ela estava na cozinha e falou: Zé, você pegou pesado? Não precisava. O que está acontecendo? Uma criança, fez bagunça como qualquer criança faz. Você foi muito duro com ele, muito agressivo, muito violento. Vá lá, pede desculpa a ele. Eu falei: não, desculpa, eu não. Eu estou certo. Ele errou. Voltei para o meu quarto. Continuei trocando de roupa. Aí o Espírito Santo falou comigo. Porque às vezes, irmão, se é fácil desobedecer a esposa, é difícil desobedecer a voz de Deus. Aí Deus falou comigo: vai lá, ouça a sua esposa, ela tem razão, pede perdão ao seu filho. Eu fui. Contrariado, mas fui. Porque Deus falou comigo que eu deveria ir lá pedir perdão ao meu filho por algo que eu fiz, achando que era o certo. Quando eu entrei no quarto do Davi, ele era muito pequeno, ele estava assim, encostado no canto do quarto. Quando eu entrei, abri a porta, ele se encolheu, achando talvez que a sessão tortura fosse continuar. Aí Deus falou comigo: vai ele. Neste momento, irmãos, quando eu me aproximei do Davi, Deus me fez lembrar, me trouxe à memória a parábola do filho pródigo. Quando aquele menino cai em si, disse há pouco tempo, creio que aqui, que a melhor queda do mundo é quando a gente cai em si. Essa é a queda mais saudável, é quando a gente cai em si. Ou seja, se arrepende, olha para dentro de si. Quando Deus me fez lembrar esse texto da história contada por Jesus, quando O filho pródigo, distante da casa do seu pai, ele cai em si. Ou seja, ele começa a olhar para dentro de si, ele começa a entender a sua história, a rever os seus conceitos, seus valores, seus próprios erros. Ele começa a pensar no que ele havia feito. E diz o texto que ele cai em si e pensa, vou voltar. Levantar-me-ei, porque ele estava caído, irei para a casa do meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu, contra ti. Deus me trouxe à memória esta passagem da história contada por Jesus, mas no sentido inverso. No sentido inverso. Deus me levou a entender o seguinte, eu tenho que me cair, eu tenho que me dobrar, eu tenho que me prostrar diante do meu filho. Eu estava em pé, então eu me ajoelhei. Eu fiquei no mesmo nível dele. E Deus me disse, caia em si e diga para o seu filho, abaixar-me-ei. E foi o que eu fiz. Eu caí em si, abaixar-me-ei, irei ter com o meu filho e direi, filho, pequei. O filho pródigo caiu em si, se levantou e voltou para a casa do seu pai e disse, pai, pequei. Eu caí em si, me arrependi, me abaixei e disse, filho, pequei, errei. E foi o que eu fiz. Eu me abaixei, olhei para o Davi e falei, Davi, me perdoe. Papai errou. Eu pequei contra Deus, eu te fiz mal, me perdoe. Naquele momento, meu filho parou, não esperava a minha reação. Eu só lembro que ele me abraçou, me deu um beijo aqui, eu lembro, e só disse isso, pai, eu te amo. Só isso. Me abraçou de novo. Ali eu refiz o meu relacionamento com Deus e com meu filho. Aí sim eu me levantei, voltei para o meu quarto e a vida prosseguiu. Ali eu ganhei mais do que um filho, um amigo. Alguém que ele admira até hoje. Que ele obedece até hoje, que ele reconhece a graça de Deus na minha vida até hoje. São esses detalhes, às vezes, nós precisamos, de vez em quando, refazer. Às vezes, nós que somos pais, erramos, falhamos com os nossos filhos, e por que não dizer, perdoe, me perdoe, vamos prosseguir? Eu não sei, meu irmão, como a sua vida começou em família. Eu não sei se você é casado, como o seu casamento começou. Se você é um estudante, como o seu ano letivo começou. Se você é um profissional liberal, um empresário, como os seus negócios começaram este ano, ainda vivendo uma crise. Eu não sei como a sua vida começou, não sei, não sei. Mas eu sei que tudo pode acabar bem. Tudo nas mãos de Deus termina bem. Quando depositamos nas mãos do Senhor, tudo que temos, tudo que somos, tudo fica bem. Em família as coisas talvez para você podem ter começado muito mal, mas elas podem terminar bem. Abraão tinha tudo para ter um futuro péssimo, mas quando ele ouviu a voz de Deus, colocou a sua fé em ação, as coisas começaram muito bem. O que Deus fez com a vida de Abraão, precipitou a formação do povo de Israel, cuja finalidade principal, então, foi servir de berço para a vinda do Messias, do Cristo, do Senhor. O que Deus fez com a vida de Abraão, tirando de uma família condenada ao fracasso e colocando ele num patamar elevado, mais alto, pode fazer com a minha vida e com a sua vida também. Um grande avivamento, um grande mover de Deus acontece quando a gente olha para Deus, obedece a sua palavra, age com fé, confia no Senhor. Continua confiando no Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, viva a sua vida pela fé, fé em Cristo. Confie nele, somente nele. Deposite a sua confiança no Senhor. Creia que Deus faz o extraordinário, o milagre ele pode fazer. O impossível acontece no meio da sua família. A sua história pode começar melhor, pode terminar melhor do que começou. O seu casamento tem solução, a sua família, o seu ministério, a sua vida profissional, a sua vida acadêmica, desde que você coloque Deus em primeiro lugar e diga, Deus, assuma o controle da minha vida. Eu espero que este mês de maio seja um mês impactante para a nossa igreja. Que Deus restaure vidas, casamentos, famílias, e não importa como a sua família é, como ela é formada. E a pergunta que eu deixo para você agora, as três perguntas finais, são as seguintes: como é a sua família? Como ela é composta? Como a sua família é composta? Configurada? Você é casado? Solteiro? Divorciado? Viúvo? Você é família. Sua família é mais estendida? Você mora com seus tios, com seus avós? Como é a sua família? A segunda pergunta é: como está a sua família? Como o clima está na sua casa? Como está o seu casamento? Como está a sua relação com seus pais, com seus irmãos, com seus tios, com seus avós? Como está o clima dentro da sua casa? Precisa melhorar? Quem sabe através de você o clima vai melhorar? Quem sabe através de você, do seu bom testemunho, do seu bom exemplo, Deus vai salvar toda a sua família, assim como fez com você? Quem sabe? Quem está afastado da sua casa vai voltar. Quem está enfermo vai ser curado. Quem sabe? Através de uma restauração que Deus precisa e quer fazer no seu casamento, todos vão ver a obra de Deus realizar através da sua vida. Quem sabe? Mas em último lugar, está ali. Volta lá a pergunta. O que você espera que Deus faça na sua família? O que você gostaria que Deus fizesse na sua casa? O que você espera que Deus faça na sua família? Qual o milagre que você espera, que você gostaria que Deus fizesse? Eu queria que você orasse com fé, para que aquilo que você pensa, que você espera, Deus cumpra, se for da vontade dEle, para a glória do nome do Senhor. Vamos orar nesse momento? Vamos colocar as nossas famílias nas mãos de Deus? Eu creio, meu irmão, minha irmã, com verdadeiro avivamento Deus tem reservado para nós neste tempo. Portanto, que a história de Abraão sirva como uma lição nesta noite para cada um de nós. Como é a sua família? Como está a sua família? O que você gostaria que Deus fizesse na sua casa? Queria cantar aquela música, Leandro, entra na minha casa, mexe com as minhas estruturas, que conta a história do encontro de Jesus com Zaqueu. Eu queria orar por você nesta noite, queria que você colocasse sua vida, sua família nas mãos do Senhor. Se você é casado, casada, coloque o seu cônjuge. Se você é casado ou não e tem filhos, coloque os seus filhos nas mãos do Senhor. Coloque os seus filhos nas mãos do Senhor. Se você é solteiro, não tem filhos, seus pais estão vivos, ore pelos seus pais. Se eles não são convertidos, ore pela conversão deles. Você tem irmãos? Ore pelos seus irmãos, pelos seus tios, primos. Ore, ore. Ore pela sua casa, pela sua família, para que não falte o pão de cada dia. Ore para que os celeiros sempre fiquem cheios. Mas ore para que não falte alegria na sua casa, não falte a paz. Ore para que não falte o equilíbrio emocional. Ore para que não falte a espiritualidade, a fé, a devoção. Ore pela sua casa, pela sua família, para que através de você as coisas mudem para melhor dentro da sua casa. Nós temos aqui adolescentes, jovens, solteiros. Ore para que Deus te use na sua casa, para que Deus repreenda qualquer espírito de rebeldia, insubordinação. Hoje as nossas crianças estão sendo muito atacadas, muito atacadas. Ore para que Deus preserve a sua mente das ideologias. A mente hoje é o principal campo de batalha. E como as crianças hoje estão sendo afetadas com crises emocionais, compulsões, ideação suicida. Ore pela sua casa. Se você é solteiro, quer se casar, ore. Ore, é legítimo orar por um casamento. Está divorciado, quer se casar, ore. É legítimo orar por um segundo casamento, é legítimo, é bíblico. Deus pode recomeçar a sua vida. Ore pela sua casa. Senhor, eu oro agora com os meus irmãos que oraram pelas suas famílias. Eu peço por eles agora. Faça milagre acontecer na casa dos meus irmãos em nome de Jesus. Transforma, liberta, salva, restaura, traz a cura. Faça o milagre acontecer na vida dos meus irmãos em nome de Jesus. Ó Pai, faça chover uma chuva de avivamento sobre as nossas casas. Pais e filhos convertidos ao Senhor, abandonando o pecado, vivendo em santidade, em comunhão com o Senhor. Deus abençoe os casamentos que estão aqui nesta noite, aqueles irmãos que nos assistem de casa, casados, como os casais estão sendo também atacados hoje em dia. Ó Senhor, tem misericórdia dos lares, do relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos. Coloco, ó Deus, a vida dos teus filhos em tuas mãos e faça o milagre, faça o avivamento acontecer nas nossas famílias, para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo, a quem oramos. Amém, amém e amém. Pode ficar de pé?